Oi, gente, eu sou o Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar. No último episódio dessa temporada, e como não poderia deixar de ser, a reedição que a gente vai fazer para finalizar essa temporada é para falar sobre comida, né? Final de ano chegando, dezembro chama comida, né? Então a gente vai falar sobre as nossas experiências gastronômicas aqui. E eu estou com elas, Carol.
Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde.
Oi. E Nath?
Oi, gente. Voltei.
E vamos nessa, né, pessoal? Comer é o melhor rolê? Sair pra comer?
Claro.
Eu acho que sim. Na minha opinião, é o melhor rolê que tem.
E só ela importa, né?
Não me chame de amor, me chame pra comer.
É verdade, né? Qual é a diferença do rolê pra comer pros outros rolês?
Olha, se não for pra comer, eu nem vou.
Não, eu acho, né? Eu acho assim que o rolê de comer, ele precisa ser bem pensado. Porque
ele é planejado, né? Ele tem que ter um planejamento.
É bom.
Eu sou prova
bom.
Viva disso. A vez que eu saí pra comer, que eu não planejei, eu só me arrumei.
Eu também.
É verdade. A Carol sabe dessa história, né, Carol?
Essa história é muito boa, inclusive.
Foi uma vez que eu e a Arielle, a gente saiu pra jantar e disse, não, vamos sair e tal, né, sem ter um local definido. Né?
Lá a gente vê,
aí a gente caiu na besteira de ir pra um restaurante que era um menu degustação. Gente, aí começou daí, né, que não veio nenhum prato, né, só era, só as iscas e as triscas.
Não, mas era muito, pelo menos.
Porque nada, era pouco, gente. E o que mais me surpreendeu: não tinha um prato bom, e tinha um cara do lado que chamou o chefe pra dar parabéns pra ele saber todas as receitas. Meu Deus, como assim? Eu tô ficando maluco, então eu não sei o que é comida.
Porque e esse cara era ninguém mais, ninguém menos que o Jacão.
Porque pra mim veio o arroz queimado. Um prato. O melhorzinho que teve foi um pastelzinho de Belém, mas era servido com milho cru também. E se tá no prato é pra comer, né, gente?
Obviamente. Eu sou dessas.
Vê um camarão que era vapor, mas o bicho era al dente, tava cru o camarão. Mal conseguia comer. E a sobremesa era uma pipoca, gente. Isso pra mim foi demais.
Ou me mandar a pipoca de sobremesa.
Não, não é que vocês têm cara de pobre.
Não foi um balde de pipoca, foi uma pipoca. A Carol viu essa foto, não foi, Carol? Meu Deus, gente.
Gente do céu, não. Mas eu sou muito assim, se eu vou num restaurante diferente, que eu nunca fui, eu sempre vejo as indicações, as avaliações, eu sou muito assim, eu tenho
não,
muito...
Era um restaurante requisitado. A melhor coisa do menu da degustação foi um espetinho de língua, que tinha o quê? Um espessinho de um dedo.
Línguas são essas.
Foi triste, gente.
É triste. É muito ruim pagar dinheiro, muito dinheiro em comida ruim.
Sim,
e pouca.
Verdade.
Nossa, eu acho assim, eu acho que tem que ser um preço justo, assim. Eu fico muito indignada quando eu pago caro e a comida é ruim.
É a pior coisa.
Eu fico satisfeita, por exemplo, quando eu pago caro, mas eu sei, não, a comida foi boa, foi aquela experiência, eu realmente fiquei satisfeita, eu saí...
Satisfeita é uma palavra forte, eu fico...
Não, mas eu falo insatisfeita em sentido, assim, de que eu vivi aquela experiência e aquela comida satisfez as minhas expectativas.
E fez valer a pena o dinheiro.
Valeu a pena, sentimento de valeu a pena.
Então assim, eu fico satisfeita. Eu falei, não, paguei caro, mas aquilo que o restaurante propôs, ele cumpriu, então beleza. Ou assim como também, às vezes, a comida é barata, e às vezes ela não tem, assim, lá aquela, né, aquela coisa gourmet, tudo. Mas ela é barata, gente, ela tava ali. Você tem que saber analisar também o que que o dinheiro vai te proporcionar.
Não, então, a comida barata, ela é uma faca de dois gumes. Pra mim, né? Porque ela pode ser muito boa. Eu adoro um podrão. Ou ela pode fazer, inclusive, mal. Porque tem
Nossa.
Tem uma galeteria. Tem uma galeteria aqui perto de casa, gente, que não dá. Tipo, não dá pra comer. Não dá. Não dá. E eu, olha, eu como de tudo, eu não tenho besteira com comida, não, mas não dá. É tanto que quando o pessoal vai pedir indicação no grupo do condomínio, ele diz assim: pessoal, manda indicação aí de algum lugar que venda quentinho, que venda comida, sei o quê, menos Galeteria X, porque.
Já tá todo mundo marcado.
Já tá marcado, não dá.
Eu também tenho um amigo meu que é só ele, que ele tem problema com o frango de uma padaria. Toda vida que ele come qualquer coisa dessa padaria que vem, esse frango. É tiro e queda pra ele, literalmente. Tem a queda horrorosa.
É uma queda grande.
Mas é porque a gente sabe, né? Lá, quando eu morava em Canindé, tinha um lugar que era 24 horas. Era o Corujão. E aí, a comida lá, tipo, era até quando vendesse. Não tinha reposição. Era... Aí você podia tirar a sorte, né? De pegar
ser
um...
do dia.
É, ser do dia, que foi feito ali pelo menos no dia. Ou você podia ter a certeza que você ia ter uma caganeira, era certeza. Mas você já ia comer sabendo, entendeu? Você tava ali.
Roleta russa.
Você sabia.
Não. Mas eu já tive uma época que, assim, eu era muito de... Tipo assim, se eu fosse num rodízio, por exemplo, eu tinha que fazer valer a pena. Tinha que ser... Eu não podia sair no prejuízo, sabe? Então, eu realmente ia ao limite. Hoje eu sou mais de boa, eu sou mais tranquila, assim. Até que eu, assim, rodízio, eu não vou mais tanto. Não é uma coisa que eu vá com frequência, assim. Eu pago um à la carte, tranquila, eu vou... Como que eu... Um quilo também, eu vou na comida de quilo também. Por incrível que pareça, assim, restaurante de quilo geralmente funciona pra mim, porque eu pago ali uma quantia até pequena, que eu vou lá, coloco só o que eu quero, diferente, por exemplo, de um self-service. Às vezes a gente vai almoçar em self-service, eu coloco mais coisa, porque assim, gente, eu tô pagando por tudo, então eu tenho que comer tudo.
Eu não sei comer self-service.
Eu também não.
Então,
porque
assim,
é porque tem,
quilo,
quanto mais opções...
É.
Mais você coloca. Eu boto tudo, e às vezes eu vou com aquele objetivo, não. Eu não vou comer muito, tá pouquinha coisa. Mas só que não tem como. Você
não
bota
tem.
Um pouquinho de carne.
Porque aí,
do nada virou um baião com sushi.
E uma manga do lado.
Ai. Não, e assim, eu sou muito. Eu como de tudo, praticamente. Eu acho que eu não sou muito. Eu não sou muito assim. Ai,
vocês têm uma comida que vocês não comem?
Abacate.
Tu não come abacate, amiga? Nada,
não.
Nem um guacamole?
Assim, não, e eu tento muito. Tipo, não é que eu provei uma vez e odeio, não. Eu era mais nova e eu comia todos os dias abacate com açúcar, sabe? E teve um dia que eu simplesmente botei na boca e a minha vontade foi de vomitar. Aí eu
Mas
falei,
tá explicado,
não.
Tu comia todo dia.
Foi tipo isso, sabe? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí tentei de novo, mesma coisa. Aí tentei com vitamina, não foi. Tentei com guacamole também. Eu como assim, mas... Bota muito pouquinho.
Achando ruim, né?
Mas eu sempre tento, sempre, sempre. Desde que eu percebi que eu não gostava, eu falei, não é possível. Não é possível que eu amava tanto e eu não gosto mais. Aí sempre as vezes que eu saio, a gente até pede guacamole, né? É aquela coisa, eu como, mas não é sendo muito feliz, não. E porque é temperado diferente, né? Tipo, temperos salgados e tal, mas abacate não me entra direito.
Às vezes é a textura, né? Eu tenho algum, assim, eu, por exemplo, eu não como comida que amarga. Eu, por exemplo, não como jiló. Eu já experimentei, assim, de todas as formas. Porque aqui em Goiás, o povo gosta de jiló. O povo faz salada de jiló. O povo coloca jiló na pamonha. Então, assim, eles gostam dessas comidas. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem guariroba.
Não.
Aqui,
graças
guariroba.
A Deus.
Então, é um palmito. É um palmito aqui do Cerrado. E ele é bem amargo. Ele é super amargo. Aí tem gente que diz, mas tempera, coloca nis, coloca não sei o quê. E ele fica sem... Corta o amargo. Gente, pra mim, nunca cortou amargo nenhum. Continua amargo do mesmo jeito.
Mais uma coisa interessante que eu acho, que é... Eu não sei se vocês cozinham, né? Mas quem consegue consertar as coisas. Eu fico fascinado, porque eu não sei não. Se uma pessoa conseguir equilibrar a acidez, aí tá salgada, ela consegue tirar o salgado, aí tá doce,
não,
ela equilibra,
disso,
eu acho.
Disso eu consigo, assim, por exemplo, eu faço um molho de tomate eu sei consertar. Eu conserto, eu tiro a acidez dele, né, você coloca suco de cenoura, ou então você coloca açúcar, ele vai tirar a acidez. Ou então, às vezes, a comida precisa de uma acidez, por exemplo, precisa de um tom, de um... Porque eu sou, gente, eu sou fã de Masterchef, sério. Eu já assisti tanto, eu assisti antes de chegar no Brasil. Nossa. Eu assistia Masterchef quando começou, assim, eu assisti Masterchef Americano. Austrália. Eu assisti Masterchef Austrália, acho que foi o primeiro.
Primeiro foi da Austrália?
Acho que começou na Austrália. Eu lembro que depois eu assisti Masterchef Estados Unidos. E depois que chegou no Brasil, depois de muito tempo, eu assistia no Discovery Home and Health, que passava. E assim, eu sempre gostei dessa coisa, assim, de programa de culinária, assim.
Masterchef é caminho sem volta.
É verdade.
Masterchef é caminho sem volta. Você
Então,
começa.
assim, você começa a ver as pessoas falando de comida. E assim, a Masterchef tem outros programas também. Tem aquele povo que faz duelos, que
Eu só gosto do
faz.
Masterchef. Eu já tentei
Mas
assistir outro,
tem
já
vários programas.
tentei.
Eu gosto muito do, por exemplo, uma que mistura muito sabor diferente, que fica bem legal, é a Jaida, que ela tem um programa, ela é uma italiana, americana, italo-americana, né? Que ela é italiana com americana. Então ela faz muita mistura legal, e aí essas coisas, você vai escutando as pessoas fazendo aquela mistura, e você vê, nossa, talvez dê certo. Aí você vai experimentando. E aí você vai, por exemplo, aguçando o seu paladar.
Sim, é
Então,
verdade.
às vezes, assim, você nunca imaginou que, por exemplo, um certo, por exemplo, um certo alimento que é um pouquinho mais gorduroso, por exemplo, eu amo comer churrasco com limão. Eu, assim, a carne, porque a gordura, ela dá aquele equilíbrio, a gordura com a acidez, ela dá aquele equilíbrio no paladar, sabe? Então, por exemplo, quando a gente faz churrasco aqui, eu faço molho de limão com pimenta. Outra coisa que eu aprendi a comer aqui muito foi pimenta, assim, eu sou a louca do pimenta. Onde eu ando, eu peço pimenta, eu
Eu sou
coloco
fraco para
pimenta.
pimenta. Eu odeio
Oh, e
pimenta.
eu até gosto, mas eu também sou fraca.
Mas é uma
Eu
coisa que
sou
você vai criando
fraco.
resistência. É igual
Lembrei até da comida que eu não como. Que eu tava tentando lembrar aqui quando eu perguntei para vocês. É acarajé, gente. Não dá. Não dá. Eu
abacaxi. Eu
não como.
provei e não gostei muito, não.
Aí uma comida, assim, um tipo de culinária que eu nunca consegui ficar muito fã foi a baiana. Assim, eu acho que não tem nada muito da culinária deles que eu consigo, assim, que eu digo, nossa, eu gostei mesmo quando eu experimentei. Assim,
Eu
nada que.
experimentei uma vez e estava muito apimentado, então eu não senti o gosto de nada. Só da pimenta, minha boca ficou dormente, né?
A gente tava junto esse dia?
Não, mas aí eu fui experimentar de novo, né? Eu acho que a gente comeu até lá no Abaeté, não foi?
Foi, foi.
Pois é, e ali eu tentei experimentar de novo já, mas sem a pimenta e não gostei, porque a massa não é gostosa.
Foi,
Não,
pra mim
eu
eu tava comendo
imagino.
nada.
É,
Então,
nada,
a
você não come
massa,
nada.
a primeira vez que eu provei, eu fiquei decepcionadíssima. Decepcionadíssima.
Que é
Porque
bonito, né?
eu achava assim. Não, e o pessoal, porque o marketing é tudo, né? Então as pessoas comem aquilo achando tão bom que pra mim
Carol,
aquilo
que eu
ali
diga.
devia ser uma delícia. Aquele
Sim.
negócio devia ser uma delícia. Quando eu fui provar, eu falei, meu Deus, que horrível. Não, a massa, porque eu. Você já comeu croquete de croquete, aquele croquetinho que é feito de feijão, né? Ela é uma massa de feijão.
Até bolinha
E
de
aí é.
feijoada, é gostoso.
Não, então, é uma delícia. E esse croquete, é gostoso. E é feito de feijão. E aí eu imaginava que devia ser gostoso. Devia parecer tipo um croquete, mas não tem gosto de nada, gente. Tanto faz comer quanto amarrar na perna. É o mesmo gosto que você vai sentir. É o mesmo gosto. Não, não, não tem graça. Não tem
É verdade, viu? É, mas
graça.
tu falou aí de Masterchef, eu lembrei de um prato que até o Pablo, campeão da segunda edição do Profissional, fez,
Ah,
que
sim.
foi um arroz doce, que a Paola chorou.
Eu vi, eu lembro desse prato
Gente,
até hoje.
eu também me marcou demais. Tem muitos pratos, né? Lógico que a pessoa não vai conseguir lembrar de todos, mas esse me
Não,
marcou
mas
demais.
esse marcou.
Porque imagina, você comer uma coisa tão boa que dá vontade de você chorar.
É,
meu sonho.
deve ser muito,
É,
muito legal.
ainda não passei por essa experiência.
Não, também
Eu
não, não passei.
acho que meu poder aquisitivo ainda não chegou nesses restaurantes que
Sim.
fazem assim.
É tipo isso mesmo. É.
A não ser assim, talvez eu já tenha ido num lugar que dá vontade de chorar de raiva, mas assim, de
É, não,
boa,
nesse dia
não.
quase eu chorei no dia lá
Nesse
do
dia.
menu degustação, mas
Ai, gente, nossa. Deus
a não ser que seja uma comida assim mais afetiva, né? Por exemplo, uma galinha caipira, assim, uma coisa. Pra mim tem um sentimentozinho que talvez traga isso, mas não, não a esse nível de você comer. Porque acho tão gostoso que se emociona.
Mas assim, o legal esse prato, assim, ele ficou muito marcado pra mim, porque ele vinha, foi o momento que ele começou a subir. Dele, né? Foi a virada, porque ele vinha sentando na graxa, né? Ele sentou na graxa até ali. Todo mundo dizendo que ele era ruim, ele não fazia nada. E aí, quando ele fez esse prato, assim, ele começou a subir e ganhou, né? Então, mas o MasterChef tem muito disso. Às vezes a pessoa que vai muito pra eliminação, você pode prestar atenção, vai muito pra eliminação, ele vai na final. É uma coisa, esse povo assim que faz muita eliminação, que não sai, né, lógico, mas que faz muita prova de eliminação, ele vai pra final. Ele pode até não ganhar.
Eu assisti os profissionais até agora.
Não, eu assisti
aí...
São os melhores, Carol. São os melhores.
Não, aí eu comecei a assistir a primeira temporada, porque eu quero fazer, né, direitinho. Mas é porque, gente, eu fico muito nervosa. Dá uma... Aí eu tinha parado porque eu tinha me dado uma crise de ansiedade. Pelos participantes, sabe? Porque eu fico, meu Deus, eu jamais.
E quando você se apega.
Quando se apega.
Aí, tipo, eu fico. Assim... Eu já assisti tanto, eu acho que eu não tenho mais isso, assim, mas eu...
Mas vou dizer, é uma profissão que é dura, viu? E eu reconheci isso assistindo o MasterChef, porque o tanto de carão que eles levam...
Nossa, imagina no restaurante, imagina... Não,
Deus,
gente,
me livre.
E assim, no Brasil, o MasterChef Brasil, ele é light, de verdade. Os jurados são light. Gente, os jurados são light.
É vontade.
Super de boa. São super de boa. Em comparação a Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, ele fazia um programa que chamava Kitchen Hell. Ou seja, Cozinha do Inferno.
Cozinha do Inferno.
Esse programa, você queria ver pressão, você queria ver uma pessoa, assim, xingar.
Tortura não é entretenimento.
Sim. Mas, por exemplo, os MasterChef aqui do Brasil, as provas que me deixam mais ansiosa, assim, mais por causa dos participantes, é as provas de equipe. Sim. Tipo assim, aquelas provas de equipe. Tem algumas que são muito. Até eles fazem. Principalmente o Fogaça, né? Vamos, gente! Não sei o quê. É pra ele sentir o clima da cozinha, né? Porque a cozinha é realmente isso. Você fica. Você tem que entregar o prato, você tem que entregar fresco, você tem que entregar. É muito, muito
pra
isso,
mim,
né?
Uma coisa que não entra na minha cabeça, a pessoa cozinhar pra 100, 200, 300 pessoas e ficar bom.
É pior que uma pessoa que faz, por exemplo, é só aumentar a proporção. Uma coisa que você faz pra duas, você faz pra 10.
Bom, eu não garanto.
Aí, agora, por exemplo, o MasterChef Estados Unidos, que um dos jurados, assim, fixo é o Gordon Ramsay, ele é aquela pessoa daquele jeito, mas é no programa, porque ele tem um canal no YouTube, gente, a pessoa mais serena, parece até um vídeo de meditação, ele cozinhando sozinho, mas ele naquele programa, no MasterChef, cara, ele puxa muito. Ele fala assim...
Eu vou anotar pra assistir, fiquei curiosa.
MasterChef Estados Unidos.
Sozinho é bom demais, gente. A própria Paola, no MasterChef, com os outros, ela dá carão que só, mas foi ensinar a Sandy no Sandy MasterChef, da HBO Max, era um anjo com a Sandy, viu?
Mas também com a Sandy, né, meu filho?
A Sandy pegava um ovo, derramava fora a clara, pegava só a gema. Okay. Sandy, você sabia que você pode utilizar essa clara?
Você tá jogando fora? Você tá jogando fora o ovo? Como assim? Isso é um pintinho, uma futura galinha.
Eu nem comia mais o prato da pessoa.
Não, então é muito... E eles, assim, eles são muito mais exigentes, eles têm muita... Então, é muito legal o MasterChef de outros países, porque é uma cultura, é uma culinária muito diferente da nossa, né, também. Então, porque eu acho que, assim, eu acho que o MasterChef aqui do Brasil, ele tem muito... Ele paga pau pra cozinha francesa.
Demais!
Ele tem uma certa frescurada, assim, sabe? Uma coisinha meio... Uma frescurada, quanto mais...
Mas eu acho que tem um
clássicas. As técnicas clássicas. É porque, assim, a técnica clássica, né? Você já tem aquela... A maior escola de gastronomia é francesa, Le Cordon Bleu. Então, eles têm realmente uma tradição. Apesar de que, assim, eu acho que a comida francesa não tem muito gosto, não.
Eu acho que não é nada demais, mas ela adora a França, então ela
Eu, por exemplo.
Carol, que esteve na França, como foi sua experiência gastronômica lá na França?
Não é nada demais. De verdade. Assim, não é nada demais, gente. É tipo, comida. É como se eu estivesse comendo uma comida aqui. A diferença é que lá as porções são bem menores, né? É tipo, aqui a gente pega um quilo de comida lá, é, tipo, 200 gramas. Mas assim.
Foi algum café lá?
Foi, foi. Todo dia de manhã eu ia num cafezinho. Comer um croissant.
Claro, sem chocolate.
É.
O que é melhor? Croissant, croissant clássico francês ou o nosso recheado de carne do sol?
Não é querendo puxar o saco, mas eu gosto muito do croissant de lá. Sem nada. Croissant na manteiga e ponto. Mas eu também adoro daqui. Mas eu acho que são coisas muito diferentes. Tipo, comer o croissant aqui, o recheado, cheio de coisas que a gente coloca, né? Como a gente sabe melhorar tudo, é muito bom. Muito bom, muito gostoso. Mas o de lá eu prefiro. Não, o que eu ia falar do Masterchef, que quando eu assisto, inclusive eu estou assistindo agora, eu estou desesperada para assistir o episódio que eu tenho que assistir hoje. É, eu fico com vontade de cozinhar e fazer coisas diferentes. Tipo, eu saio assim, eu termino um episódio doida para pegar uma panela e fazer um arroz completamente diferente.
Fazer um bife. Fazer um bife do jeito que eles
toda
fazem.
Vida, toda vida. É, ou eu faço a comida parecida, ou eu peço. Eles estavam cozinhando um bife esses dias, eu falei, não, daí por favor. Aí eu terminei o episódio, fui no mercantil, comprei bife e fiz um bife aqui pra mim. Mas assim, né? Um bem pobrinho.
Mas você acredita que, assim, eu aprendi a comer carne no sul, no Rio Grande do Sul. Eu tinha, quando eu morava, assim, no Ceará, eu cresci comendo a carne no ponto errado. Comendo a carne bem passada.
Eu não gosto de carne bem passada, graças a Deus.
Aí eu comecei a comer e aí quando eu vim pra cá, o pessoal já fazia uma carne menos bem passada.
Mais ao ponto.
Mais ao ponto. Beleza. Quando eu fui pro sul, pro Rio Grande do Sul, eles não têm esse negócio de perguntar o ponto da carne, eles mandam o ponto certo.
Por exemplo, a carne gritando.
Uma picanha, por exemplo. Eles nunca vão te mandar uma picanha sem estar rosa. Jamais, isso é um crime.
Então, aqui no sul agora.
Você vai comer. Não, olha, o Rio Grande do Sul tem uma coisa que vale muito a pena comer carne. Sim, a carne deles é perfeita.
Diz que a carne argentina também, né?
É, assim, na Argentina não conheço, mas ali, aquela região sul, Uruguai, aquele povo ali, eles sabem fazer carne, né? Eles sabem. Porque o negócio é você pegar o ponto da carne. Pegar. Né, o pedaço da carne e fazer ela certo, fazer ela no ponto certo. Então, uma picanha, se você cozinhar demais, ela vai ficar intragável, vai ficar.
São várias propriedades, né? Eu acho que assim,
não.
Pra você cozinhar, ok, qualquer pessoa pode cozinhar. Agora, pra você ser chefe, gente, você tem que entender
muita
coisa.
Eu até acho que eu cozinho bem, mas pra quem vai comer, que é eu. E pronto.
Eu mesmo.
Mas assim, eu vejo uma coisa. Se o pessoal que sabe misturar coisas diferentes, né? Tipo, eu não vejo, olha assim, velho, isso vai dar errado, isso vai dar muito errado. E aí dá certo.
E dá certo, é.
Eu já tenho.
Aqui em casa, os nossos jantares sempre são o mesmo prato. É fricassê. É o nosso.
É a gente propõe um jantar.
É, mas a Ariel que faz, mas é a nossa especialidade. Tipo, se eu vou chamar você pra um jantar aqui, é ficar assim que vai ser servido. Porque é o certo, né?
É verdade. Não, mas a minha especialidade é fricassê. Eu assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu faço fricassê. Mas eu sei fazer. Eu gosto de fazer macarrão e fricassê.
Macarrão.
Mas eu tenho muita preguiça de cozinhar pra mim. Só pra mim. Eu tenho muita preguiça.
Vocês pedem muita comida?
Eu peço.
Depende. Eu sou de épocas. Tem épocas que eu gosto muito mais de cozinhar do que de pedir, e tem épocas que eu sou podre de preguiça e eu prefiro pedir.
Qual é a tua especialidade na cozinha, amiga?
Carbonara.
Olha aí,
macarrão. Massas. Né? Eu gosto de fazer massas demais, assim. E eu faço a carbonara muito gostosa. Pode ser ao gosto do chefe? Não sei. Mas sempre é muito elogiado.
É aprovada. Aprovada por um italiano? Não sabemos.
O melhor cheesecake que eu comi na vida foi da Carol.
Foi, deu certo esse dia, tava muito bom
mesmo.
Nossa,
tava maravilhoso.
Mas, tipo, assim, cozinhar pra mim é um momento muito especial. Tipo, sempre que eu vou cozinhar, eu gosto de toda uma coisa bem teatral, assim. Eu boto música, as luzes, amarelas, eu vou picando as coisas, tudo com muita calma, muita paciência.
Mise en place.
Abre um vinho.
Não, porque eu não gosto de vinho, mas às vezes eu abro cerveja.
É legal cozinhar assim mesmo.
Eu adoro cozinhar. Eu cozinho muito, muito. Quando eu tô triste, Ave Maria. São meus melhores pratos. Sério mesmo.
Não deixa de ser uma arte, né? Você tá...
Não,
é uma arte. É uma arte. Você tá se estressando ali através da comida, né?
É o melhor tempero.
Tu lembrando, tu falando disso, eu lembrei da primeira fase do Masterchef, que eu acabei de começar a outra temporada, né? Acho que eu tô na sexta. Dos amadores. Aí eles têm umas provas técnicas antes de você entrar, tipo cortar julienne, essas coisas, né?
Uhum.
Aí eu pronto, já saí aí.
Eu também.
Eu não ia cortar do jeito que eles querem. Tipo, mas... tem um lá que tirar uma capa de gordura, tratar um peixe, nada disso eu sei fazer.
Você acredita que eu aprendi a cortar as coisas, assim, a fazer o mesmo prato mesmo no Masterchef? Aprendi a cortar cebola, alho.
Eu ainda tenho muitas horas de TV pra poder ir nesse lugar.
Aprendi a cortar, assim, e uma coisa que, assim, que me deu, que me dá, assim, porque eu assisto Masterchef desde novinha, né? Então, uma coisa que eu sempre me incentivou realmente a cozinhar foi Masterchef, foi esses programas, assim, de culinária. Por mais que eu não tenha nem todos os ingredientes, mas eu fazia.
Eu invento, né?
Eu acho que quando a gente cozinha, quando a gente é responsável assim, pela comida mesmo, né? Você começa a ver ela de uma forma diferente. Porque, assim, antigamente eu, tipo, não dava muita bola. Era só uma refeição, mais uma refeição e tal. Mas depois que você começa a prover, né, a sua própria comida, aí você dá uma, sei lá, tem um...
Fica
vê
especial.
Ela de uma forma diferente, né?
Sim. Fica Olha. Especial.
Isso.
Eu amo cozinhar no Natal, assim, Natal pra mim é a melhor época do ano, porque eu cozinho, né, eu e minha prima, a gente fazia a ceia meio, assim, que eu ficava responsável pelo salpicão e pela farofa, e aí eu faço, assim, então, pra mim, é muito bom, eu tenho sempre essa memória afetiva, assim, de cozinhar no Natal, assim, então, é muito gostoso. É muito gostoso você poder servir, mesmo, assim, alguém ter uma sensação boa de provar aquela comida e gostar e de alimentar aquelas pessoas, assim, é um sentimento, é prazeroso, é muito prazeroso.
Sim, é verdade. Eu gosto da sua comida.
Acho que é um dos maiores elogios que a pessoa pode ter, né, quando alguém gosta da sua comida.
Ah,
né?
Eu amo.
Eu adoro.
Eu nunca tive esse elogio.
Quando minha mãe cozinha, ela, se ninguém na mesa elogiar, ela diz: o que é que vocês estão achando? Tipo assim, ela para todo mundo e pergunta. Tá bom.
A gente vai lá
e elogia.
Tá bom, tem que dizer. Bom. E pior, tem que dizer que tá bom.
Não, pra estar lá em casa é meio sincero, às vezes.
Eu digo.
É igual a Nariel, lá, às vezes eu tô comendo a comida, tô achando gostosa e tal. Aí sempre alguém joga só uma cheia e diz assim: tô achando meio salgada essa comida.
É.
Ou tô achando em soça, tipo, gratuitamente, nem precisa você falar, mas.
Coisa de família, né?
Só pra fazer o mal.
Nossa, mas
eu cozinho muito pouco o pessoal lá de casa, porque eles são, assim, muito frescos, né? Uma vez eu fui fazer carbonara lá. E eu tinha, era assim, era tendo que esconder como é que era feita, porque se eles vissem que o molho da carbonara é tipo ovo e gema,
ovo
doido. Eles iam ficar completamente fora de si, assim, tinha que esconder.
Uma coisa que eu aprendi com o Masterchef, ovo. Porque antes eu só comia com a gema dura, e agora eu não consigo mais de jeito nenhum, só consigo comer com a gema mole agora.
Gema mole é bom demais.
É bom demais, gema mole. Gente.
Não, esse aí eu ainda, o ovo eu ainda como bem passado.
Eu não. Quando o você corta assim, que aquela gema faz aquele molhozinho, delícia.
Na verdade, assim, eu gosto do ovo mexido, assim, eu sou muito fã do ovo mexido. Ó, ovo mexidinho, assim, com
eu sou de épicos.
Pão. Com pão. Tá aí uma coisa assim que eu como todo dia, que eu poderia comer
eu
todo
também.
Dia, pão com ovo. Pão
eu como todo dia.
Ovo é assim, é o meu café da manhã satisfatório.
Eu também, eu como todos os dias pão com ovo. Aí eu sou de épocas, tem épocas que eu gosto mais do ovo mexido, mas tem épocas que eu prefiro mais quando ele tá torradinho e a gema mole. Ave Maria, gente. Bom demais.
E vocês são do time tempera o ovo ou bota só sal?
Eu gosto de sal e orégano. Mas no pão eu gosto só sal.
Eu tempero.
Eu boto sal e pimenta só.
Sal e pimenta é bom.
Porque assim, meus antepassados não morreram nas expedições buscando tempero pra não temperar a comida, gente. Eu boto tempero, assim. Eu sou a louca do tempero. Gente, eu fico. A parte do supermercado que eu mais gosto é aquelas gôndolazinhas dos temperos.
Eu sou muito não, fresca. Eu sou fresca pra tempero.
Gente, eu, olha, lemon pepper. Gente, lemon pepper na salada é perfeito. Assim, eu não vivo sem lemon pepper. Ele é. Eu uso muito. É o vinagrete também. Alho granulado, aquele alho granulado, alho frito. Porque além do alho fresco, ainda coloco o alho frito. Então, assim, se a pessoa não gostar de alho comigo, tá lá.
Muito, né?
Sinto muito. Eu, assim, não, mas a comida sem alho, outra coisa.
Não é nada,
assim,
né?
Um arroz sem gosto de alho. Arroz sem gosto
eu,
de alho.
Eu assisti um documentário, até passei, eu ministrei um eletivo de introdução à nutrição, né, na escola. E aí, eu passei um documentário lá que fala das quatro bases da cozinha, né, para um alimento ser gostoso, que é sal, acidez, calor e gordura. Essas quatro coisas é o que vão dar sabor aos alimentos.
Uma coisa assim, que, por exemplo, às vezes a comida, sabe quando às vezes você prova uma comida e ela tá meio sem graça? Ela tá faltando algum tipo de tempero. Ou uma pimenta que faltou, mesmo que você não sinta o ardor.
Sabe qual é o melhor tempero pra uma comida dessa
fome.
Daí?
Fome.
Com fome, meu amigo, qualquer comida fica boa. Pode ser a da galeteria aqui da rua.
Às vezes eu fico pensando nisso. Gente, essa comida tá muito gostosa, ou sou eu que tô com muita fome? É por isso que quando eu vou experimentar comidas diferentes, eu prefiro ir não com o bucho completamente vazio. Eu gosto quando ele tá ali no meio termo. Se ele for muito cheio, eu não vou saber dizer se a comida é ruim ou eu que tô cheio. Muito vazio, a comida é boa e é a fome. Eu sempre gosto de ir no meio termo. Quando você tem coisa muito nova.
E eu já gosto de ir com fome, por isso eu devo achar tudo bom, então, tá explicado.
Eu gosto de ir com fome. Porque eu acho muito bom.
Tu falou de rodízio antes, eu já não consigo mais. Gente, não é pra mim. Rodízio não é pra mim. Eu não aguento, gente. Eu enjoo, tipo, de sushi. Sushi eu enjoo. O melhor que eu acho é o de massa. O de massa.
Eu só ando em rodízio de massa.
Pois é, mas eu tenho um limite também, tem hora que eu não consigo mais comer. E de carne, gente, eu não gosto, ó.
Nossa.
Eu não gosto. Eu
fui uma vez, foi bom.
Eu fui algumas vezes, assim, acho que umas duas, três. E é bom no começo, mas chega uma hora também que é porque eu não quero parar de comer. Tipo, o cara passa oferecendo, eu quero comer. Mas o meu corpo já não tá aceitando aquela carne.
Eu você fica com aquilo, tipo, meu Deus, eu paguei, eu comi, sei lá, quatro pedaços de carne.
Não, aí
meu braço começa a formigar, eu penso que eu vou ter um infarto, eu digo, não.
Não.
E aí,
não.
Depois que eu paro, como, né?
Não, gente, esse negócio, assim, porque quando eu morava em Gramado, né, lá em Gramado tem muito rodízio, tem rodízio de tudo. Eles falam sequência, né, então é sequência de fundir.
Deve ser bom, hein?
É muito bom. Então, assim, você paga e você come tanto que você aguentar. Então, por exemplo, tudo era meio... Todos os restaurantes, basicamente, era assim. Esses restaurantes que a gente ia, né? Então, por exemplo, tinha rodízio de pizza. Então, a gente ia na Cara de Mal. A gente ia muito na Cara de Mal, que hoje é Porto Cara de Mal, assim. E a gente ia muito, assim, aniversário, pessoal da empresa, a gente ia. Então, eu, por exemplo, eu passei um ano lá e eu fui várias vezes. Só que, gente, aquela pizzaria tem tanto sabor, que eu em um ano eu não consegui comer todos os sabores de pizza. Teve uma vez que
vocês gostam de variar, sim?
Vamos.
Não.
Porque eu sou do tipo de que se eu gostar de um sabor de alguma coisa, eu só vou pedir aquilo pra sempre.
Mas eu gosto de experimentar, assim, o máximo que eu puder. Então, por exemplo, lá eles têm, como eles têm essa coisa de frutos do mar, porque é uma pizzaria temática e é tudo piratas do Caribe, é meio piratas do Caribe, né, por isso que é cara de mal. Então todo mundo é vestido de pirata, assim, é uma experiência, além da, porque Gramado tem muito isso, além de você comer, eles te dão a experiência, né, porque a experiência não é calculada, não é paga, né, você paga só pela comida. E aí... Tem um show pirata, eles dão rum, dose de rum para as pessoas. É uma loucura. É uma balada com pizza. E aí.
Dois rumos perfeitos, né? Para mim, eu achei.
Não, é maravilhoso. É assim, eu super recomendo. Eu sempre recomendava para quem ia para Gramado conhecer a cara de mal.
Eu amo comida de boteco. Eu adoro.
Eu gosto.
Petisco, tá petiscando ali uma batatinha, uma coisa.
Eu não sei petiscar, eu juro como pra jantar.
Não, eu gosto de comida mesmo, eu gosto da comida.
É. Então, eu gosto, eu gosto também. De petisco.
Não, aí outra vez eu fui, a gente foi em... E tem uma churrascaria lá, que a churrascaria chama de... Ah, eu não lembro agora, mas a churrascaria acho que é chama de fogo, uma coisa assim. Bem... E ela assim, ela tem várias carnes, né? Então tem vários cortes nobres que eu conheci lá. Então tem aqueles cortes argentino. E...
Tiburón,
tem angus, bife de ancho, tem, assim, várias carnes. Quando você vai na churrascaria, assim, eu sou daquela que não come, eu só como carne, eu vou comer carne.
Essa besteira de comer carboidrato não, porque senão você enche logo e já era.
Meus parceiros, assim, lá em Gramado, meus parceiros de comida, era eu, minha prima e o marido dela, assim, sempre foram. A gente ia em rodízio de sushi, a gente saía de lá pra dar prejuízo, a nossa frase era, tem que valer a pena, tinha que ir lá pra valer a pena, assim, nossa, difundi, teve uma vez, assim, que a gente foi num rodízio de fundi, a gente foi, tipo, passou o dia inteiro sem comer, a gente foi ali, depois do almoço, ali umas 2 horas da tarde, sem comer nada, e ficou lá até umas 5 horas da tarde comendo. Pra comer só aquilo, no dia, assim, porque a gente tinha que aproveitar.
Eu sou essa pessoa aí no rolê.
Lá também tem o Café Colonial. O Café Colonial é, assim, é um café típico ali, alemão e italiano, né? Colonial das colônias. Então tem um café lá, e aí você tem de tudo, gente, tem de tudo, tudo incluso. Então tem salgadinho, tem bolo, tem torta, tem sobremesa, tudo, tudo, tudo. Essa também a gente fez assim, a gente foi ali na hora do almoço, ali 1 hora da tarde, e ficou até o final da tarde. Porque, assim, é das 11 até as 11 da noite. Então você pode ficar lá o quanto você quiser, enquanto você aguentar comer, você pode pedir repetição.
Eu não vejo muito que os rodízios de dia.
Não, lá agora... tem. Assim, lá tem o de fundir, tem o fundir.
É verdade.
Aí,
eu sempre vou à noite, eu saio cedo, porque a hora de ir pra casa. Mas sendo assim, de dia, nossa senhora, prejuízo demais.
Mas eu sou essa pessoa que eu gosto de ir com fome, quando alguém me convida pra comer. Esse final de semana, a minha sogra chamou a gente pra almoçar lá. Eu não tomei café da manhã, eu disse, não, eu vou almoçar lá, né? Aí acordei tarde, acordei 10 horas, não vou tomar café não, porque se eu tomar café eu não fico com fome na hora do almoço. E aí eu vou assim.
Não, mas ó, esse dia da churrascaria foi engraçado, porque a gente comeu muito. E era à noite, né? Então a gente comeu muito. E aí, o nosso garçom, quando a gente falou que acabou, né? A gente terminou de comer, o nosso garçom virou assim pra gente e perguntou: vocês querem, tipo, a gente tem chá de boldo? Sério, ele sugeriu um chá de boldo pra gente, porque ele viu que o negócio não tava bom. E a gente aceitou, foi a melhor coisa que já me deram no rodízio na vida, foi o chá de boldo. Assim. Até hoje eu sou viciada em chá de boldo, qualquer coisa, assim, se eu tô meio ruim, um chá de boldo. E eu lembro muito...
A carne no fogo e a chaleira no fogão, né?
Não, eu lembro muito disso. Mas você sabe que eu acho que o gaúcho, ele tem muito isso de comer muita carne, porque ele toma muito chimarrão. E o chimarrão, ele ajuda, né?
É um diurético.
É um diurético, ele ajuda também ele ajuda também a dar aquele... Porque é chá verde, né? É basicamente, né? A erva mate é bem diurético. Então, ele dá... Como ele é o quente, assim, ele vai dissolvendo a gordura. Então, ele vai aliviando o estômago, assim. E eu gosto de tomar chimarrão. Eu gosto.
Nunca provei chimarrão.
É bom. Sim, você tem que gostar de chá, por exemplo. Eu gosto de chá de... Eu gosto de chá. Esses mesmos chá amargo, chá verde, chá de boldo, chá. Eu gosto de tomar. Então, é a mesma coisa. O bom do chimarrão é o social que você faz. Porque geralmente chimarrão você toma na roda, né? Então,
Ué?
Assim... Você faz uma roda de pessoas e vai passando chimarrão, entendeu? Vai rodando. Então, por exemplo, você prepara a erva na cuia, né? Na cuia. E aí você vai colocar água, né? Então, aí uma pessoa vai lá e toma, né? Vai lá e toma. Ali o canudinho é a bomba. Então, é umas regras, viu? Não pode tocar na bomba. Se você for tomar chimarrão, não toma, não toca na bomba.
Toma uma roda, mas não pega na bomba. Não
pega na
bomba. Entendi tudo já. Regra.
Aí, então, assim, aquela pessoa, ela tem que, por exemplo, ela termina de tomar o chimarrão dela quando ronca. Então, tem que, né? Roncou.
Cada um dá uma chupadinha, né?
Aí depois você para, aí depois enche de novo e passa pro próximo. E aquela pessoa vai tomando e vai conversando e assim vai. Então, é legal, assim, é mais pelo social mesmo. Então, então tem essa coisa cultural mesmo. E eles fazem isso enquanto espera o churrasco, sabe? Por exemplo, a costela. A costela não tem melhor, não tem carne melhor do que uma costela feita, aquela costela 12 horas, que eles chamam, né? Eu não sei se você já comeu. Mas é aquela costela cozinhada em temperatura baixa, né? Lentamente. Gente, aquela costela sai do osso. Pra comer ela com geleia de pimenta. Não, vocês...
Eu adoro comer qualquer coisa com geleia, ó.
Eu vou morrer de fome agora.
Gente, eu aprendi a comer, por exemplo, uma carne com geleia no fundi. Porque a sequência de fundi, ela é assim. Você tem o fundi de queijo, né? Que é a entrada, digamos assim. Então, tem o fundi de queijo. Você come com pão, com batata, com brócolis e tal. Aí, depois vem o fundi de carne, que é como se fosse o prato principal. Então, o fundi de carne, ele é feito numa pedra, pedra sabão, aquelas... Que não gruda, eles colocam um rechô na mesa. Aí você coloca sal na pedra para a carne não grudar. E você vai fazer na carne. Então, por exemplo, sequência de fundi, tem vários tipos de carne. Eles vão, por exemplo, tem carne de frango, tem cortes de carne, tem picanha, tem filé mignon, tem carne de caça, javali, tem uns fundi, assim, tem umas carnes diferentes, tem porco. E aí você vai grelhando. E essa carne, ele acompanha molho. Vários molhos. Então, molho à campanha, que é o vinagrete. Maionese. Cebola agridoce. E várias combinações, assim, diferentes. E tem as geleias também. Tem geleia de abacaxi, geleia de pimenta. E aí, você come a carne com esses molhos. E aí, depois, quando você tá satisfeita com as carnes, você come... aí vem o de chocolate. Aí o de chocolate, que é a sobremesa, né? Que aí você come com uva, com morango, com um monte de...
É com vontade de conhecer um rodízio de fundi.
Ah, é muito bom. Eu amava, assim. Eu amava em rodízio de fundi. Eu conheci vários lá em Gramado. Eu fazia assim, eu tinha que... Porque pra mim, Gramado era... Pra mim, a viagem pra Gramado é comida. Você vai comer.
Gastronômica, né?
Gastronômica, assim. Engraçado que uma vez eu fui com uma amiga minha... E a gente tem um estilo de viagem totalmente diferente. Porque ela é aquela pessoa com paladar infantil. Então, ela só come arroz e carne. E batata. Batata frita. Então, assim, era a comida dela.
Europeia, né?
É sério, ela tinha um paladar muito infantil, assim. Ela não experimentava nada. E aí, eu fui com ela. Então, assim, eu ia nos lugares, ela não comia. Eu comia, ela ficava olhando eu comer. E o tipo de turismo dela é fotográfico. Ela ia pra tirar foto da paisagem, pra tirar foto, pra ficar com aquela lembrança. Assim. Então, eu, por exemplo, eu aprendi a apreciar essa visão dela, essa coisa de tirar foto, de guardar aquele momento, de registrar. E, assim, ela acabou também... Porque eu ficava lá, experimenta isso aqui. Eu fiz ela experimentar sushi, eu fiz ela experimentar, por exemplo... Na cara de mal, eu fiz ela experimentar, assim, as pizzas de lá. Então, eu fui tanto na cara de mal que eu, por exemplo, eu fiquei amiga do pessoal. Eu ficava amiga dos garçons. A gente...
Eu sinto que nesse quesito de frescura do paladar, né, de paladar infantil, eu melhorei bastante.
Uhum.
Melhorei muito. Eu era muito assim, tipo, não, gosto, acabou, se não gosto de verdura, não gosto de salada e tal. E eu melhorei bastante.
Mas é muito assim, o nosso paladar...
Não dá nem a chance, né?
O nosso paladar é adaptável, gente. Ele é adaptável, a gente adapta. Por exemplo, uma vez eu vi uma nutricionista falando, porque assim, a nossa cultura, por exemplo, no Ceará, a gente não tem muito essa coisa de comer verdura. É um fato. Eu não sei se mudou, mas é um fato. A gente não tem tanto esse incentivo de comer verdura. A gente come mais arroz, feijão, carne, essas coisas, né?
Macarrão,
cuscuz, tapioca, aquela coisa assim, né? O carboidrato puro. Então, a gente acaba que não treina o nosso paladar a comer a salada, a comer a verdura. E então, a gente fica assim, ah, eu não gosto. Não gosto disso, ah, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Só que o nosso paladar é tão adaptável, porque eu não acredito ninguém que, por exemplo, a primeira vez, deve ser muito bizarro, primeira vez que tomou a cerveja não achou ela amarga, gente.
Ah, péssimo, foi
não
péssimo.
Não tem essa pessoa que, ah, provou uma cerveja, ah, é docinha, nossa, que delícia. Aí vai provando, aí gosta. Por exemplo, eu nunca gostei, eu não consigo, assim, eu não gosto de bebida alcoólica, eu realmente não gosto. Eu já experimentei, eu já experimentei, por exemplo, drink, que eles dizem que é docinho. Mas, assim, eu não gosto do teor alcoólico, não gosto. Uma coisa que não combina comigo. Eu queria, assim, eu acho a coisa mais chique do mundo, você comer tomando vinho. Acho chique. Assim.
Melhor coisa. Eu
acho
adoro.
Chique. Nossa, os meus amigos lá em Gramado, eles amam tomar vinho, né? E aí eles tomavam, eu achava tão legal. Eu achei, nossa, isso aqui deve ser muito gostoso. Eu ia provar. Eu só senti o gosto do álcool, eu não conseguia. Porque eles diziam assim, ah, esse aqui, ele tem uma nota de carvalho. Tem
as notas amadeiradas.
É.
Sei diferenciar, mas tipo, eu comecei a jantar com vinho, não é um hábito, né? Mas quando eu vou a restaurantes, então o cara, ele faz a sugestão e eu acato, e pra mim é o que ele falar, né? É a lei. E aí, eu também não sei... É diferenciar ali se tá harmonizando, se não tá, mas eu adoro. É tanto que da última vez que a gente foi num bistrô, eu e a Arielle, era open bar de vinho, né? Era quantos taços de vinho quisesse.
Tentar.
Foi. A gente encheu um bucho, só que saiu bêbado, porque era tomando vinho direto, né? Mas era gostoso, viu?
Oi, dizem que morre de vinho é o pior, né?
Carol, qual foi a tua melhor experiência gastronômica?
Vixe, Maria. Eu fui num restaurante aqui em Fortaleza. E assim, ele não tem a comida mais diferente do mundo. Mas eu gostei muito de lá também. Fui uma única vez. E eu gostei muito. O restaurante chamou Molesquinha. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer massas. E gosto muito de cogumelos. E aí eu pedi uma massa com cogumelos lá e bife, assim. E tava simplesmente divino, assim, foi uma coisa de louco. Aí já fui pra restaurantes também, que o pessoal que são muito, tem um nome muito grande aqui, e também não foram essas coisas todas. Mas lá no Molesquinho foi uma experiência muito boa.
Sim, eu ia até falar isso, que tipo, a minha melhor experiência não foi, tipo, experimentando coisas. A mais diferente foi no Pará, né, porque a gente tem uma comida diferente. Tá, é gostosa, né? O açaí, o peixe, essas paradas, né? Maniçoba. Uhum. Só que, pra mim, a melhor experiência ainda é a autogastronomia. Tipo, um filé mignon com um risoto ou uma massa. Você... Uhum. É gostoso demais, gente.
É bom.
É gostoso.
Nossa,
demais.
Eu amo risoto.
Risoto é muito bom.
Eu lembro uma vez que a gente fez... Que tinha a gente tava no buffet, que era de risoto. Era bem assim, era tábua de frio, essa coisa assim e tal. E a comida quente era risoto. Gente, eu nunca comi um risoto tão bom na minha vida. Tinha um risoto de cordeiro. Gente, eu lembro do sabor dele até hoje. Não, o pior, assim, aí era três sabores. Era o de rúcula com tomate seco, e o de limão siciliano. Os dois melhores eram o de limão siciliano e o de cordeiro.
O cordeiro tem um gosto assim, muito particular, né?
Uma vez eu fui num restaurante que é especializado em cordeiro, assim, lá em Gramado. Gente, é muito bom. No Ordões é carneiro, aí lá era cordeiro. Era cordeiro. Aí ele. Não, ele é muito bom. Gente, um carré de cordeiro assim, com. Uma comida que, assim, eu não como muito, mas eu tenho. Que eu acho que eu tenho muita curiosidade, é a comida árabe.
Eu
Eu acho
nunca experimentei também, tenho vontade.
Eu gosto, assim, eu já.
Indiana,
Tempero,
também
né?
provei. Tomperros. Tomperros. Eu tenho
Quais são os
muita
melhores
vontade de
restaurantes
provar.
para vocês? As melhores culinárias?
Italiano.
É massa, né?
Olha, pra mim, assim, uma comida que eu como, assim, não enjoo, dependente, é a japonesa. A
Enjoo.
japonesa é uma
Eu enjoo
culinária,
também.
é
É
uma
boa,
comida, assim, que
mas.
eu não enjoo. Que eu consigo comer, por exemplo, eu vou no rodízio, pra mim o rodízio, assim, que ainda vale a pena pra mim
De sushi.
é o de sushi. Nesse eu não
A comida que
vou
eu
levar
menos
muito peso.
enjoo, a comida que eu menos enjoo é o PF.
É, sim.
Eu poderia comer
Não.
arroz e feijão e bife
Todos os
todos os dias da
dias.
minha vida.
Mas eu
Até
como
frango, gente,
todo dia.
eu não enjoo de frango. Só que, tipo,
Depende do frango.
eu não enjoo. A Ariely às vezes enjoa, não quer ver mais frango. Mas eu, tipo, eu posso comer frango todo dia. Agora eu tenho uma filosofia de vida. Eu não como frango fora de casa. Eu vou sair
Eu
de casa para
aprendi
comer frango.
contigo. Aprendi
Pois
contigo
é.
isso, amigo. Faz muito sentido.
Eu já como em casa
Não.
direto, gente. Eu vou sair e vou pedir um frango.
Não,
É
em casa eu como muito mais frango. Por exemplo, eu faço frango, eu como frango todo dia. Porque eu acho mais prático, eu deixo
assim. Sim.
ali e tal, é
Ah,
mais
frango é bom
rápido
demais também, né?
também.
E dá pra
Então eu
fazer de
faço.
muitas formas.
É.
Nossa, às vezes
Creme. Dá pra
eu
fazer
faço.
um bife. Dá pra fazer cozido.
Estrogonofe. Estrogonofe.
Desfiado. Todo jeito.
Sim.
Você coloca ali um molho shoyu, um molho tare, vira
Pra mim,
um
a melhor invenção
xadrez.
do mundo foi air fry. Qualquer
Sim.
coisa que der pra botar
Nossa.
dentro do air fry, pra mim já era.
Ah, ótimo. É
Tá?
mesmo, é verdade.
Tá ok.
Micro-ondas, tem um micro-ondas também, é muito importante.
E micro-ondas?
Eu tava sem micro-ondas, e aí agora eu tenho, e é muito bom. Devo dizer isso. Mas uma comida que eu queria muito experimentar, uma comida não, uma carne. Aquela dry-aged. Que eu vi no MasterChef uma
Ah,
vez.
sim.
E eu fiquei com muita vontade de experimentar, mas dizem que é nos olhos da cara. Aí não vai estar dando.
Pois
Não
é,
vai estar.
eu
Eu
tenho
tenho
muita
vontade.
vontade. Eu tenho muita vontade do Beef Wellington que eu vi no MasterChef também.
Muitos pratos lá no MasterChef que eu tenho vontade de provar,
Ah.
mas eu queria provar, tipo, essas coisas que são muito caras.
Nossa, eu queria
Né?
muito experimentar, tipo, Vieira, essas
É,
coisas assim.
Vieira eu
Vieira,
já
exatamente.
comi. Foi engraçado que foi nesse. Realmente nesse bistrô. Não, nesse bistrô que eu falei do vinho, a entrada a gente pediu Vieira, né? Aí, tipo, a gente nunca tinha comido. Aí a Vieirazinha, assim, bem pequenininha, né? A Ariely provou e disse: a melhor coisa que eu comi na minha vida. Agora eu só quero comer Vieira.
Não, graças a Deus, né?
A gente comeu duas coisas que nunca tinha comido: Vieira e aspargos. Nunca
Nunca,
tinha
não
comido.
sei se eu comi aspargos, mas eu comi
Também não
ostra
lembro.
um dia. Um dia desse eu comi ostra.
Nunca
Não.
comi ostra.
É ostra, né?
Não.
Aquele
Ostra eu
que.
também não. É aquele que vem na conchinha.
É,
Que é
pronto,
molinha.
comi
E
e
não.
gostou?
Nada demais, não achei, não.
Tu não é muito frutos do mar, tu não gosta de camarão, né, Carol, também?
Não sou muito frutos do mar. Mas, assim,
Nossa.
achei que poderia ser melhor a ostra. Nossa,
É.
eu amo.
Mas,
Mas,
assim, eu
assim,
amo.
em minha defesa, eu não gosto é de camarão ao alho e óleo. Só isso.
Só
Mas
isso,
também é
né?
uma coisa que eu não deixo de não provar. Então, tipo, sempre que. Tem, eu tô comendo.
Gente, eu amo. Sabe o camarão internacional do Coco Bambu?
Nossa,
Adoro.
é o meu prato favorito no
Não, e
mundo. No
aí,
mundo.
assim, eu e minha prima, a gente foi fazer, né? Graças a Deus deu certo. Mas,
Justo.
assim, eu amo camarão. Eu amo camarão. Assim, eu amo frutos do mar. Já provei vários. Assim, tem alguns que eu não provei ainda, mas eu já provei polvo, eu já provei lula,
Porque eu
já
comi era
provei.
ruim, porque o não sei, achei meio borrachudo, assim, a textura dele
É,
não me
eu acho
agradou, né?
que é mal feito,
Não.
amigo.
É,
É,
deve
mal
ser mal
feito.
feita.
Eu comi sashimi de polvo. É
Arraia
gostoso.
também não gostei.
Gosto,
É
não,
bom, eu
arraia.
como.
Eu gosto de arraia.
Nunca provei
Eu gosto de
arraia.
coisa, de frutos do mar. Poucos são os frutos do mar que eu não me dou muito bem.
Ai, caldo de camarão. Gente, uma vez, lá em Pernambuco, a gente foi no, numa, num restaurante que, assim, o nome é Caldinho de alguma coisa. Eu não, Caldinho, do nome da pessoa, não lembro agora. Mas, assim, Ou eu. Tá aí, foi a mesma experiência do menu degustação. Gente, eu pensei assim, porque eu sou acostumada. Aqui, por exemplo, você vai comer caldo, o caldo vem num pote, numa bacia, assim, vem pelo menos ali uns 500 ml, ali, no mínimo, 300 ml. Aí a gente foi lá tomar, minha prima falando assim: olha, é muito famoso o caldo lá, não sei o quê, vamos lá tomar, né, à noite ali na. A gente chegou a um ambiente maravilhoso, super legal ali na beira da praia, aquela
Não tem
coisa, aquele
perigo de eu
restaurante.
sair também para comer caldo, sopa. Agora que eu tô jantando
Eu
sopa.
ia dizer, mas eu vi o teu stories esses dias.
Pois é,
Ontem
aquela sopa
mesmo,
delícia,
ontem.
viu? De abóbora,
Ontem.
era uma sopa de abóbora com carne do sol. Delícia.
Ai, é boa.
Mas
Gente,
mesmo
eu
assim, para
amo
mim não é,
sopa.
eu gosto, eu não
Não.
é, para mim não é junto, não é.
Não, gente, a minha, eu acho que assim, uma comida de conforto para mim é sopa.
Só
Eu
se eu
amo
tiver
sopa.
doente.
Não, eu
Eu
amo
gosto de
sopa.
sopa.
Para mim, assim, a minha tia, ela faz a sopa que, meu Deus, eu amo comer essa sopa com torrada, sabe? Então, eu gosto disso, eu gosto de caldo. Às vezes a gente sai quando tá frio, porque eu pelo menos, eu tenho essa coisa de temperatura.
Adequar a
Aqui,
temperatura, né?
não, aqui, ó, goiano é um negócio, assim,
Não, mas a história do
se.
caldo, concluir a história do caldo, que depois eu quero finalizar com um desafio das comidas aqui, né? Vamos ver qual é a melhor comida. Dá um
Não,
ponto
aí a
ela.
gente foi, chegou lá para comer esse caldo, gente, eu esperando, a gente pediu lá, eu esperando um potinho, né? Gente, sem mentira nenhuma, o caldo veio num copo americano. Era um
Ah.
copo americano, e era caro, gente, era tipo R$ 15, um copo americano de caldo.
Meu
Eu,
Deus.
meu, não, é sério, eu saí roubada, extorquida. Eu falei, não, nunca mais você me vê aqui num lugar desse. Que não, pagar R$ 15, eu quero no mínimo uma bacia, um balde
R$ 15 é
de
um PF, pô.
pô.
R$ 15 é
Não. Não,
almoço.
é R$ 15 aqui, é uma
É.
marmita. Uma
Marmita,
marmitinha.
marmita.
Isso aí.
Eu não tava brincando quando eu falei que o meu prato favorito do mundo é o camarão internacional.
É bom mesmo, muito gostoso
Qual
ele.
é o de vocês?
Ai, que pergunta difícil. Eu vou dizer que é uma massa, obviamente. Eu gosto muito de um macarrão chamado espaguete à nordestina, que tem nos rodízios e nas casas de massas aqui de Fortaleza, que é simplesmente macarrão com manteiga da terra, cebola e carne do sol.
Nossa, delícia.
Gente, é muito bom.
Eu comi esse macarrão no Ordones. Nossa, delícia
É,
demais.
tipo, muito bom.
A primeira vez que eu comi também, eu fui à loucura.
É, muito bom. Outro que eu gosto também muito é do Peignon Roquefort, que é com queijo gorgonzola. Bom demais, muito bom, simplesmente.
E o teu,
Ah, eu amo
Nath?
queijo também, eu amo queijo. Nossa, vários tipos de queijo. Olha, eu, assim, eu na verdade eu gosto de macarrão. Eu acho que a minha comida favorita, assim, que eu como. E é o macarrão cearense, que a gente fala aqui porque aqui tem, por exemplo, aqui o macarrão, ele é com extrato. Não é molhado, é aquele extrato que você passa o macarrão, fica vermelhinho, aí você coloca um queijinho ralado, aquele bem simples, assim. E o macarrão que eu mais gosto é aquele macarrão simples. Assim, você
Manteiga,
coloca
aí,
alho,
ó.
cebola. Manteiga, alho, cebola, pimentão, e por
Nossa,
fim.
aquele cheirinho do macarrão sendo refogado
Ai, gente,
é.
bom
Aí por
demais.
fim,
Ai. Você coloca assim, o tomate. Eu não gosto de cozinhar o tomate, eu coloco tomate cru e cheiro verde por cima. Gente, eu como aquilo com cuscuz e galinha caipira. Pronto.
Ai, que
Nossa, é de matar.
delícia.
Agora tu matou, viu?
Agora eu tô com fome, viu,
Agora.
rapaz?
Eu, assim, eu.
Eu amo
É,
galinha caipira,
é a
gente.
minha comida favorita. É a minha
Galinha
comida favorita.
caipira pra mim é especial também.
É, pra
É.
mim é
E aqui,
demais.
assim, aqui a gente faz geralmente final de semana. Meu tio gosta
Chupar aquele
muito.
ossinho da coxa da galinha caipira, aquele suco. Meu
Não, o
Deus do
pé,
céu.
gente, eu amo o pé de galinha caipira,
É.
pelo amor de Deus.
Minha tia, o pedaço favorito dela é o pé.
É muito bom, eu adoro comer pé de
Eu
galinha.
achei graça. Lembrando disso, um dia desse eu achei graça da Ariane, que ela disse que a avó dela adorava quando ela era criança, a parte favorita dela era o pé, né? Então
É, geralmente eles
adorava. É,
descartam.
então o pé. Aí
Não.
quando ela descobriu a coxa, aí
Não, a
ela
mãe uma
achou.
vez saiu com uma história comigo que eu gostava do pescoço quando era criança. Olha.
Não.
Rapaz, eu nunca comi o pescoço que eu me lembre. Depois eu descobri o peito, acabou. Eu
O
amo o meu
pescoço.
pedaço favorito. Sabe o finalzinho do peito que tem aquela cartilagenzinha?
Amo.
Meu, aquele
Mas não
ali.
gosto muito do peito, não. Eu gosto mais
Aquele
de
ali
carne com osso. É
Eu
o meu
gosto da
pedaço
coxa
favorito.
também. Eu gosto de coxa, asa.
Eu sou assim, peito, eu sou totalmente do peito, assim. Acho que graças a Deus, porque a maioria do povo gosta de coxa. Gosta... Ia ser uma briga, né?
Sei como sempre é, geralmente.
Tá livre pra mim.
Ó, então, eu acho que esse podcast não poderia terminar sem uma enquete, gente. Eu não fiz nenhuma enquete essa temporada.
Poxa, nenhuma enquete.
Eu respondi tanto enquete da Copa que eu nem sei.
Se fosse pra ganhar dinheiro, eu tava rica.
Ó, pra você, gente, o que, que vocês preferem? Sushi ou arroz e feijão?
Arroz e feijão.
Arroz e feijão.
Sem dúvida.
Arroz e feijão ou lasanha?
Arroz e
lasanha.
Feijão.
Ixi, temos um empate aqui, hein? Arroz e feijão, eu vou desempatar.
Vai.
Ah, eu vou de arroz e feijão. Eu não sou muito fã de lasanha, eu.
Também não. Apesar de ser muito fã de massas.
Não, tinha tem uma lasanha que a mãe da minha amiga faz, que, meu Deus, eu sou fã. Assim, ela faz muito bem. Aí eu acho... Aquela ali eu troco.
Mas é porque arroz e feijão... É tipo...
Mas você sabe que eu não sou muito fã, assim, o arroz e feijão todo dia?
Eu sou. Todo dia.
O arroz, sim.
É tanto que, fazendo até um gancho com o que tu falou da adaptação do paladar, hoje em dia eu como muito pouco isso, porque na dieta eu como mais a salada com a proteína, né? Às vezes tem um arroz, ou às vezes é um macarrão, ou às vezes é uma batata, um purê, alguma coisa. E, nossa, é muito melhor, porque diversifica mais, né? Mas antigamente era arroz e feijão, clássico.
Porque, assim, o feijão, eu gosto do feijão mesmo no dia que ele cozinha, no dia, naquele dia, sabe? Nada. Quando o feijãozinho ali, sabe aquele cheirinho do feijão cozinhando? Nossa, é bom demais, com o cheirinho verde. Aí eu gosto, mas, tipo, de comer requentado, eu como, mas não é uma coisa que, nossa, eu gosto. Se tiver outra comida, eu como.
A comida fresca, ela é, tipo, feita na hora. É
10-0.
Você pode colocar em alguém é ser fresca. Porque, ó, você coloca aí, por exemplo, uma comida. A melhor qualidade que você pode colocar numa comida é que ela é fresca. Todas essas comidas, essas de alta gastronomia, qual é a maior, o denominador comum? A frescura. Sim. Em vários sentidos. Mas é a
você não espera 40 minutos à toa, né?
Não. Então, eu acho assim, por exemplo, eu como macarrão com feijão. Eu gosto de macarrão com feijão.
Ah, eu também gosto.
Eu não sou muito, por exemplo...
o macarrão, feijão e o arroz.
Não, eu se tiver macarrão, eu vou tirar o arroz. Eu vou comer macarrão. Se o feijão for do dia, eu vou comer o feijão. Então, assim, eu sou muito...
Então, vamos lá. Agora eu acho que não vai dar, não, pro arroz e feijão. Arroz e feijão ou churrasco?
Churrasco.
Churrasco.
Churrasco e pão de alho. Churrasco e pão de alho.
Agora esse é disputado, hein? Churrasco ou macarrão? E aí vocês podem pensar no macarrão que vocês quiserem.
Macarrão.
Macarrão.
Macarrão ou hambúrguer?
Macarrão. Apesar de que agora eu acabei de pedir um hambúrguer. Macarrão.
Ah, gente, eu amo hambúrguer, eu amo. Mas venceu, né? Macarrão ou pizza?
Macarrão.
Macarrão ou frutos do mar? Peixe, tá tudo no balão.
Aquelas macarrão com frutos do mar.
Ai, macarrãozinho com macarrão com camarão. Macarrãozinho com aquele.
Nossa, sabe? É perfeito, né?
Meu Deus.
Feitos um para o outro, né?
Uhum. Sim.
Macarrão ou cuscuz?
Macarrão.
Então, macarrão vai ser o quê?
Nada
vai
ser macarrão.
Gente,
é a melhor comida do mundo.
Não, é eu fácil. Amo. E, assim, eu sou muito do macarrão espaguete.
Sim.
Eu também.
Eu gosto muito
do penne.
Eu do fettuccine. Eu gosto muito do fettuccine, mas o espaguete é muito bom de comer.
Não, o espaguete pra mim é em primeiro lugar, pronto.
Pra mim é genial. A pessoa que inventou o macarrão espaguete é a gente.
Sim.
Nossa.
Sim, sim, sim.
Sabe um macarrãozinho com alho e óleo e parmesão?
Nossa, teve uma vez aqui que a Ariel fez um macarrão com carne moída, gente. Eu não sei o que que tinha nesse macarrão com carne moída.
Segredos.
Eu sei que eu não consegui parar de comer. Foi um dia que ela foi trabalhar, eu merendei esse macarrão, eu almocei esse macarrão... Eu merendei de tarde esse macarrão. Eu cheguei
lá. Vale,
gente, era muito bom. Não, mas sério, eu não tô brincando. Eu não conseguia parar de comer. Eu terminava de comer, eu ficava pensando, a hora que eu vou comer de novo.
A próxima hora.
De tão gostoso que era.
Não, mas eu gosto muito. Eu gosto muito de macarrão à bolonhesa. Eu acho que tem cara de almoço de domingo, sabe?
Eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar do molho bolonhesa.
Aqui tinha uma época também que a gente fazia domingo, era macarrão com atum. Vocês já comeram macarrão com atum?
Não sou muito fã de atum, não, mas...
Nem eu.
Ah, eu gosto. Nossa,
pra
eu gosto
mim é a cara
macarrãozinho.
Do auge da minha pobreza na vida.
Ai, gente, mas às vezes a gente tem que lembrar das origens.
Igual, por exemplo, macarrão com ovo, eu também não gosto.
Não, macarrão não. Com ovo pra mim não vai.
Bem não.
Eu gosto de macarrão. Olha, quando eu era criança, eu tinha, assim, uma mania de comer a mesma coisa. Então, eu comia macarrão com frango desfiado, bem sequinho, e farofa.
Bom demais.
É bom. Farofa é muito bom, gente.
Macarrão com farofa é muito bom.
Não, gente, é perfeito. Macarrão com paçoca, meu.
Nossa.
Eu amo.
Eu já tô passando mal de fome.
A gente, vocês têm muito bom gosto pra comida.
Pessoal, nós vamos ter que encerrar, senão vamos dar uma pilura.
Desse jeito já.
Vamos ter que encerrar com as barrigas tudo roncando.
É, o iFood aqui troando.
Oh, vocês viram aquele negócio do... Se tivesse a retrospectiva do iFood?
É, sim.
Ai, eu ri demais.
Logo no ano que saiu do Spotify... Eu acho que no outro ano, ou até no mesmo ano, saiu uma do iFood. Que eu lembro que eu fiquei olhando. Foi. Só que faz muito tempo. Foi logo na primeira que saiu do Spotify.
2015, foi... então 16, né?
É, tipo, só que eu acho que foi um tiro pela culatra. Porque, tipo assim, viu? Ah, você pediu 122 vezes. É. Meu Deus!
As pessoas também viram que gastam muito com isso, né?
É. Aí eu acho que eles não fizeram mais por isso.
Não
mais
é interessante. Não. Mas seria legal, saber. Seria legal.
Você gastou.
Com certeza, um prato que eu mais pedi esse ano foi. Não sei se hambúrguer ou pizza, mas acho que pizza, porque a gente pede muita pizza assim domingo à noite. Então acho que o prato que foi mais pedido foi pizza.
Tá aí uma comida, assim, que eu não peço muito, que eu não como. Acho que é porque, assim, como aqui em casa meu tio nem minha tia come, e aí fica só pra mim, eu fico assim, eu não gosto de comer. Eu não peço.
A pizza no outro dia também, adoro.
E eu acho que a cara de mal me estragou pras outras pizzas. Aí eu fiquei.
É muita opção, e aí agora só tem.
Eu acho que eu comi tanta pizza lá que eu não quero mais.
Eu poderia comer pizza só de se tiver só o sabor calabresa. Bastava ter algum molho ali, mas só o calabresa eu comeria tranquilamente.
Mas a melhor pizza assim, que eu já comi na vida foi a de camarão. Camarão com catupiry.
Macarrão. Camarão com macarrão.
Macarrão com catupiry. Era a pizza chefe dela. A pizza mais pedida deles lá.
Sim.
A number one. Então é isso, gente. Que seja uma ceia de Natal maravilhosa pra vocês.
Amém.
Obrigada.
É com muito peru.
Uhum,
estou peru ansiosa na boca para de vocês nesse Natal.
Ansiosa pelos perus de Natal.
E um ótimo ano, gente. Beijo, Feliz Natal. Obrigada, e até a próxima.
Beijo, gente. Até mais. Até a próxima temporada.
Até a próxima, né? Bye.
Tchau.